As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Troca por troca. Durante o período da realização da Feira de Santa Iria, em outubro próximo, a Feira Semanal de Tomar irá realizar-se na Várzea Grande. Assim será durante três sextas-feiras, ou seja, nos dias 12, 19 e 26 de outubro. Esta foi a solução encontrada pelo Executivo Autárquico para minimizar os constrangimentos que a Feira de Santa Iria poderia causar aos vendedores, que seriam condicionados pela colocação dos divertimentos no local que habitualmente ocupam. Esta ideia, refira-se, ainda será analisada na reunião de Câmara desta segunda-feira, mas tudo aponta para a sua aprovação. Importa ainda acrescentar que a Câmara irá compensar os feirantes com a redução em 50% do preço mensal do terrado a pagar por cada vendedor. O Conselho de Tomar irá mesmo registar temperaturas que poderão superar os 40 graus durante este fim de semana, cenário que irá manter-se até pelo menos ao dia 23 de agosto. As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e a esta altura já são suportados por um aviso amarelo que estará em vigor precisamente neste sábado e domingo, mas que pode ser alargado por mais alguns dias. Nunca é demais recordar os perigos associados a esta onda de calor que ainda assim não terá o mesmo impacto do que aquilo que aconteceu no arranque de agosto, onde, recorde-se, se bateram todos os recordes no que a Tomar diz respeito, fruto dos 44,2 graus que foram registados. Importa então recuperar os conselhos das autoridades de saúde para esta fase de calor, neste caso pelas vozes de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Aces Médio Tejo, e da enfermeira Ana Lourenço.
Parece muito fácil nós dizermos não estejam na rua entre as 11 e as 5 da tarde, mas há pessoas que têm que trabalhar e há pessoas que, cujo trabalho é mesmo durante essas horas. É necessário realmente, a ingestão de água é muito, muito, muito importante. E não é preciso ser água fresca, porque a água fresca pode até provocar até ainda mais calor às pessoas. Pode-se beber muita água e não esquecer também o protetor solar. É muito importante e nós às vezes vemos trabalhadores que andam até de camisas com alças. É muito importante o protetor solar, porque nós não perdemos água só porque não a bebemos, não necessitamos de água porque devemos bebê-la, mas também porque perdemos no suor e a pele exposta ao sol perde muita água. Portanto, o protetor solar é também muito importante. Esses trabalhadores que trabalham ao ar livre podem perfeitamente usar um chapéu de aba larga que realmente os vai proteger também mais do calor. Não é? Temos que ter também assim em atenção essas situações.
Outra situação que é importante referir é o local onde as pessoas estão, não é? Onde se encontram, que também tem que ser protegido e durante o dia é importante que se fechem as janelas e as persianas enquanto a temperatura for superior à interior, para não entrar ar quente. E ao entardecer, então, quando a temperatura exterior voltar a estar mais fresquinha e for inferior àquela que temos dentro de casa, abrir as janelas, provocando as correntes de ar para arrefecer a habitação. A água nos terraços, lançar a água nos terraços também pode ser uma dica, não é? Para refrescar nas varandas, telhados, etc. Embora também não se deva gastar água indevidamente, não é? Devemos poupá-la.
Mas é um mal necessário, não é?
Mas às vezes temos que recorrer a esses truques. E depois escolher as divisões mais frescas da casa, para as pessoas estarem com mais conforto e mais frescas.
As viagens de carro também podem ou devem ser evitadas quando há carros que ainda não têm ar-condicionado.
Exatamente, e com certeza que haverá. E as viagens de carro dentro dos períodos de maior calor devem ser evitadas. Mas quando têm mesmo que ser feitas e houver o recurso ao ar-condicionado, poderá ser feito. Quando não há o recurso ao ar-condicionado, a deslocação do carro com as janelas abertas provoca uma renovação do ar e dá uma sensação de maior frescura. Um alerta, e falou nisso muito bem, nunca deixar ninguém dentro de um carro à espera de outra pessoa. Infelizmente nós sabemos que há situações dessas e aqui sim, eu alerto porque às vezes fazem isso com crianças. Nas ondas de calor nós não temos nem sequer em números na estatística que haja crianças que morram por onda de calor, pelo calor. São sobretudo os idosos. Não há efetivamente descrito em lado nenhum os efeitos nefastos numa criança.
38.500 visitantes. Foi este o número final já apresentado pela organização do Festival Bons Sons, evento que decorreu na aldeia de Sensolos, Conselho de Tomar, entre 9 e 12 de agosto. Ou seja, está ultrapassado o registro de 2014, na altura com 38 mil visitantes, e naquela que foi a última edição bienal do festival. Foram apresentados 52 espetáculos programados nos 8 palcos e no auditório, distribuídos por vários pontos da aldeia, num total de 202 artistas. A este balanço soma-se 57 atividades paralelas, 8 concertos inesperados e um pedido de casamento. Estiveram envolvidos 420 voluntários, dos quais 320 da própria aldeia. Um dos principais objetivos do Bons Sons em cada edição passa por assegurar o crescimento sustentado do evento. Este ano, além da continuação das medidas implementadas anteriormente, o festival introduziu mudanças que contribuíram para a diminuição da sua pegada ambiental, além da forte aposta na reutilização de materiais, na diminuição dos resíduos produzidos e dos sistemas de recolha e tratamento mais eficazes. O Bons Sons contou com novidades amigas do ambiente, o reforço das WC secas e a introdução de urinóis fardo de palha em toda a zona do campismo, que pouparam água e valorizaram o ciclo natural, a implementação de lâmpadas LED mais amigas do ambiente, a eliminação total dos copos descartáveis e a chegada de uma alternativa aos tradicionais recipientes descartáveis, os pratos de base biológica feitos a partir de farelo de trigo. Outra medida implementada com sucesso nesta edição foi o conceito cashless. O pagamento das compras efetuadas no recinto passou a ser feito com recurso à pulseira do festival, carregada previamente, evitando contas de cabeça e dinheiro perdido nos bolsos. Luís Ferreira, o rosto mais visível da organização, refere que o Bons Sons resulta sempre daquilo que é realizado em cada edição.
É muito conseguido e aquilo que é possível. Sempre foi um evento muito resiliente, porque lutou sempre por muitas coisas e contra muitas coisas, por muitas ideias preconcebidas sobre a aldeia, sobre a ideia do voluntariado, da cidadania participativa, da própria dinâmica das associações e da música portuguesa. Portanto, sempre foi um projeto resiliente em que as pessoas, mesmo não tendo apoio ou as condições certas para trabalhar, fazem. Ainda o é. Ainda somos carolas, ainda somos os mesmos jovens de há 12 anos, que mesmo mudando a equipa, mas o espírito é o mesmo, que está a lutar para que isso seja possível. Portanto, é um projeto também de resistência e contra a ideia e o paradigma que nós temos associado às aldeias e ao interior do país. Portanto, não é o festival que queremos e nunca será. Porque apesar de todas as novidades, e talvez por essas novidades, continuamos a manter o mesmo espírito da aldeia, a mesma comunidade meio fraterna, meio generosa, tanto em que acolhe e a comunidade que vem e os músicos que cá estão. Portanto, é sem dúvida um dos projetos mais generosos que eu conheço, mas também com muitas condições, cada vez mais fácil de usufruir dos serviços, mais fácil de chegar, o trânsito é muito menor, os transferes são mais usados, o acampamento também mais ecológico e com mais condições, e também os serviços têm já até um sistema de pagamento eletrónico. Portanto, cada vez mais não nos conformamos, acima de tudo é isso, nunca somos satisfeitos, nunca vamos estar, não é essa a nossa meta. Se vier mais gente, fantástico, é melhor para o festival, melhor para os projetos sociais, e é melhor porque se achamos que isto é importante para as pessoas conhecerem a nossa cultura nacional e conhecerem também o discurso e a prática da aldeia, melhor. Contudo, queremos sempre manter este equilíbrio de conseguir ter condições das pessoas viverem o festival de uma forma agradável e terem tempo para descobrir a aldeia e descobrirem-se uns aos outros, e não uma enchente, e não queremos que ter o grande festival entre os 10. Estamos nos 12 e estamos muito bem.
Os bombeiros de Tomar procederam ao resgate de um jovem de 17 anos que tinha caído por uma ribanceira na localidade de Valcalvo, na União de Freguesias de Madalena Bezelga. Aconteceu na tarde desta sexta-feira. Por aquilo que a ERTS apurou, a vítima estava acompanhada pelo irmão, de 14 anos, ambos sentados no muro, quando se desequilibraram e escorregaram desamparados pela encosta. Assim foi por cerca de 10 metros. Um dos jovens ficou em pior estado, ao passo que o outro conseguiu subir a ribanceira e pedir ajuda. Os bombeiros foram então para o local e resgataram um adolescente com uma maca presa em cordas numa operação difícil face ao declive acentuado do local. Suspeita-se que o jovem de 17 anos tenha sofrido alguns traumatismos.
Rádio Web, a primeira a informar.
têm sido frequentes os reparos, em particular nas redes sociais, dirigidos aos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar, no caso devido à acumulação de lixo e outros resíduos nos contentores, não só na cidade, mas também pelas freguesias, onde a recolha ocorre de semana a semana. A situação não é nova e resulta do acréscimo de pessoas no concelho, nesta altura do ano, a que se junta alguma falta de civismo de muitos munícipes que não cumprem com o mínimo de regras nesta matéria, nomeadamente colocar o lixo nos sítios próprios, dentro das papeleiras e dos contentores, ou fazer a separação para reciclagem, resíduos estes que devem ser colocados nos ecopontos. O assunto foi abordado na ERTS pelo vereador Hélder Henriques, que referiu que a tudo isto se somam ainda fatores como os meios humanos e equipamentos ainda insuficientes para que os SMAs possam promover esta recolha de forma mais atempada.
48 operacionais para fazer a limpeza urbana, portanto os cantoneiros, e para fazer a recolha dos resíduos sólidos urbanos, só aqueles que são indiferenciados, só aqueles que vão para os contentores verdes ou para os molocos, aqueles circulares que estão enterrados, porque todos os outros são feitos, portanto a recolha seletiva é feita pela Resitejo. E eu, em boa verdade, custa-me ver a falta de sensibilidade de alguns municípios com o lixo. Nós pagamos a 30 euros a tonelada de lixo. Ao pegarmos num saco de garrafas e metê-la no lixo comum, estamos a pagar lixo que não vai ser tratado, enquanto essas garrafas poderiam ir para o vidrão. E a exemplo que acontece, por exemplo, com o cartão ou com as embalagens, e não o fazem. Portanto, há que sensibilizar, se calhar educar. Nós temos tentado nos SMAs campanhas de sensibilização precisamente com esta finalidade. Nós agora até vamos colocar mais 8 ilhas ecológicas, portanto, semelhantes àquelas que estão junto aos Correios, ou atrás da Câmara, ou ali junto às Finanças. Vão ser colocadas na Alameda 1 de Março, na Avenida Cândido Madureira, na Rua de Coimbra, vão ser colocados por parte da Resitejo, portanto a Resitejo depois é que tem a responsabilidade da manutenção desse equipamento e da recolha, precisamente para que, enfim, o lixo não vá, o lixo seletivo não vá para o lixo comum, porque estamos a pagar, e parecendo que não, é muita coisa, são cerca de 600 mil euros por ano de tratamento de lixo.
A reabilitação urbana tem sido uma forte aposta do município de Vila Nova da Barquinha nos últimos anos, considerando a existência de 5 áreas de reabilitação urbana, casos de Vila Nova da Barquinha, Moito do Norte, Atalaia, Praia do Ribatejo e Tancos, e a criação do Regulamento Municipal de Reabilitação Urbana, com medidas que nos últimos anos visaram incentivar a reabilitação do edificado privado. Neste contexto, destaca-se o investimento realizado no Centro Histórico e na sua frente ribeirinha. No âmbito do Regulamento de Reabilitação Urbana, foi criada pelo município uma bolsa de reabilitação online à qual podem aderir proprietários de imóveis, projetistas, construtores e fornecedores de materiais de construção, com condições mais generosas das prestações de serviços, promovendo a colaboração e cooperação entre entidades municipais e privadas. Como refere o presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, todo o processo tem decorrido de forma muito satisfatória.
Está a decorrer muito bem a questão da regeneração urbana de Vila Nova Braquinha, nomeadamente no chamado plano da área de regeneração urbana. O município tem feito um esforço significativo de isenção de edificado, ou seja, nomeadamente a EMI, e também utilizando o Estatuto de Benefícios Fiscais, com o IVA passando a 6%, ou seja, de 23 para 6. Vejo Vila Nova Barquinha, de facto, com muita regeneração urbana, com muita requalificação urbana. O município também tem dado o exemplo, vai entrar em obra, aliás, fiz a consignação da Praça da República, também penso até final do ano temos uma nova Praça da República e toda a zona envolvente, com condições para os peões e também para a circulação restrita de automóveis na zona histórica. Estamos a intervir também já no Castelo Amorol, nomeadamente o arranjo para a Vista da Ilha, dotando-a também com infraestruturas para espetáculos, nomeadamente com um palco. Estamos a lançar o concurso para o Cais de Tancos também. Vamos também, em princípio em setembro, iniciar também já o chamado ninho de empresas, não falamos já um bocadinho dele, mas que também é fundamental e temos já financiamento garantido para ele. Estamos no saneamento das Madeiras e da zona norte da Praia do Ribatejo, está também desligada, já está em obra neste momento, já com estrangeiramentos, nomeadamente no âmbito das vias. Está tudo como prometido, não na época eleitoral, mas depois da época eleitoral, neste primeiro ano, muito mais solto, sem aquele compromisso político, de adição política, porque é que faz obra ou não faz obra, pronto, uma visão estratégica e formada no sentido de estar uma nova Braquinha preparada para o futuro e também com melhores condições de vida para as populações. E o turismo, estamos a apostar nele, nomeadamente com a questão de criação de novas ofertas públicas e também, posso dizer, também que vamos inaugurar o Centro de Proteção Templária também, o dia 13 de outubro, para Vila Nova Braquinha, para, de facto, também ter mais valia em termos também do próprio turismo do Centro de Portugal, e não só, e do mundo, no sentido de valorizar, quer Tomá, Convento de Cristo, quer Almorol, quer também o novo Centro de Proteção, com exposição periódicas, de 6 em 6 meses, sobre várias temáticas dos templários, que é, de facto, um assunto ou um convite a contratar mundial.
A Casa dos Cubos, em Tomar, deverá acolher a médio prazo a coleção que dá nome ao arquivo fotográfico Silva Magalhães, que se encontra ao cuidado do Instituto Politécnico de Tomar. O assunto esteve em análise na recente reunião do Executivo e deverá ser presente em breve para aprovação. Trata-se de um dos mais significativos espólios fotográficos existentes e que chegou ao município nos finais dos anos 80, depois de 2 dos seus descendentes, o neto José António de Magalhães Soares e o cunhado deste, Jaime de Oliveira, ex-proprietário do Cineteatro, o terem doado. Como refere a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, transferir para a Casa dos Cubos o acervo fotográfico do município irá tornar as obras mais visíveis ao público.
O protocolo setorial que tem a ver com o Casa dos Cubos e o espólio Silva Magalhães, tivemos a analisá-lo, temos ali algumas dúvidas, por isso é que não veio a esta reunião de Câmara. E, portanto, virá a reunião de Câmara aquilo que é o protocolo de utilização do espaço. O que é que está aqui, do espaço e do espólio? O que é que está aqui basicamente em causa? O IPT de Tomar é a única instituição de ensino superior que tem o curso de fotografia. O espólio Silva Magalhães, que é a pertença da Câmara, está guardado no IPT de Tomar e, de qualquer das maneiras, é um espólio significativo para o nosso concelho e até para a história do país em matéria de fotografia. Não faz sentido ele estar escondido ou menos visitável no IPT. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é, através do Centro de Estudos de Fotografia do IPT, dinamizar toda a Casa dos Cubos para que o espólio seja transferido e seja visitável. Seja transferido para a Casa dos Cubos e seja visitável. A Casa dos Cubos tem laboratórios que podem ser aproveitados precisamente também para trabalhar o acervo fotográfico. Foi visitada pelo Instituto Politécnico e pelos docentes da fotografia e, portanto, do ponto de vista técnico, está salvaguardada essa questão. Aquilo que estamos aqui a articular no protocolo é que como é que vai ser feita a dinamização, o que é que cabe a cada uma das partes e, portanto, ao abrigo desse protocolo genérico vai ser criado este protocolo especificamente para o espólio, para o arquivo Silva Magalhães e passará a estar visitado. Aquele espaço irá ser também não só um espaço de exposição, mas também um espaço onde se possam fazer workshops temáticos dentro da fotografia.
Uhum. O Presidente da Câmara Municipal de Orém, Luís Miguel Albuquerque, deslocou-se ao estado de Ohio, Estados Unidos da América, com o objetivo de formalizar a assinatura de um memorando de entendimento com vista ao estabelecimento de um vínculo de cidades irmãs, precisamente entre Orém e Russell's Point. Este acordo, o primeiro que Orém efetua com o município americano, visa na sua essência dinamizar atividades que beneficiem ambos os municípios e os respectivos habitantes e promover uma parceria ao nível do turismo. Saliente-se que neste município existe um santuário dedicado à Nossa Senhora de Fátima. Esta visita permitiu ainda a assinatura de um acordo com a American Society of Ephesus, Fundação George W. Quanten, que irá possibilitar o apoio por esta entidade à requalificação da Estrada da Ortiga, a ligação entre a Estrada Paroquial e o Santuário da Ortiga. Esta intervenção irá permitir a requalificação desta estrada através da construção de um corredor pedonal e ainda a melhoria do piso.
Rádio Air, informação.
O Sporting Clube de Tomar irá começar a preparação para a nova época de hóquei em patins sénior no dia 31 de agosto. Os Leões terão um período de preparação recheado de jogos, dentre os quais se destaca a participação na Elite Cup, que será de 28 a 30 de setembro em Portimão. O grupo, recorde, será orientado por Jorge Godinho, sucessor de Nuno Domingues, e conta com as continuidades de Diogo Fernandes, guarda-redes, Hernani Diniz, Ivo Silva, Pedro Martins, João Alves, João Sardo e Alexandre Marques, a que se juntam os reforços Carlos Silva, ex-Valença, Guilherme Silva, ex-Valongo, e João Candeias, ex-Infante de Sagres. Quanto ao calendário da pré-temporada, os Leões irão estagiar no Hotel dos Templários, de 6 a 9 de setembro, seguindo-se a presença no torneio do Alenquer e Benfica, a 14, 15 e 16 do mesmo mês. O torneio Cidade de Tomar, por sua vez, será a 22 de setembro, com as presenças dos Tigres de Almeirim, do Oeiras e do Alenquer e Benfica, para além da formação da casa. O Sporting de Tomar irá estar ainda no troféu Stromp como convidado do campeão nacional Sporting na apresentação dos adeptos. Será no dia 23 de setembro. Recorde-se que o campeonato começa a 20 de outubro. O Passo de Arcos será o adversário na primeira jornada, num duelo que terá lugar na cidade do Nabão. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.